Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Papo de Cinema. Eu sou o Marcelo Miller e o nosso assunto hoje são os 25 anos da saga Matrix. Sim, você piscou e Matrix, o original, já fez 25 anos. Mas antes de eu passar a bola para que nós possamos falar dessa efeméride, e ele já vai começando falando pra gente o que é uma efeméride, eu preciso solicitar que você dê 5 estrelinhas pro podcast Papo de Cinema, no seu agregador favorito. A gente tá em todos os principais agregadores. Mas por que que isso pra gente é tão importante? Porque vai fazer com que o podcast chegue pra mais pessoas. Então vai lá, é rápido, é fácil, é moleza e nos ajuda pra caramba. Não é mesmo, Vitor Hugo Furtado?
Ah, estamos de volta. O careca e o cabeludo, mais uma vez. Marcelo, efeméride já virou aqui um sinônimo do podcast Papo de Cinema. Já fizemos de Band of Brothers, 20 anos, já fizemos de O Exorcista, 50 anos, e agora Matrix, 25 anos, efeméride, um momento importante, um momento efêmero, porém também inesquecível, e já se passaram 25 anos, piscou tu, né, Marcelo? É mais da metade da minha vida, rapaz!
Aliás, a escalação desse podcast foi especialmente pensada para que a gente tivesse perspectivas geracionais completamente diferentes, porque eu sou bem mais velho do que o Vitor, então eu nasci em 82, quando o primeiro Matrix foi lançado, eu tava com 17 para 18 anos. Então, assim, quando eu me deparei com Matrix, eu me deparei com um fenômeno que estava sendo apresentado. Fenômeno que apareceu ali, que foi arrebatando as plateias. O boca a boca foi crescendo e as pessoas diziam, olha, esse filme é muito bom, quem foi ver no cinema. Eu, por exemplo, a primeira vez que eu assisti Matrix, eu não assisti no cinema. Assisti com amigos que tinham pegado a fita numa locadora, numa fita VHS ali, ó, atestado de velhice. Mas é isso, assisti com uma galera e, assim, eu fiquei vidrado no filme. Fiquei apaixonado por Matrix desde a primeira vez que eu assisti. E o Vitor era bem mais jovem, né, Vitor? E tem essa questão, né? Bem mais jovem quando viu a primeira vez Matrix. O Vitor já é de uma geração que viu Matrix mediado por uma fortuna crítica que já colocava ele como um dos principais filmes de ficção científica dos, sei lá, das últimas décadas em Hollywood, né, Vitor?
Olha só, Marcelo, também não estamos tão longe assim. A primeira vez que eu assisti Matrix, óbvio, também não foi no cinema porque eu não tinha idade, eu tinha 6 anos. Mas o que acontece? Eu entrei numa sala de um tio meu e ele tinha colocado no VHS lá pra assistir o tal filme que ele tinha pego na locadora. Eu tinha 6 anos, eu fui encostando ali. Sabe aquele tio que é casado com a tua tia de sangue? Que ele não é teu tio?
Sei.
De verdade? Então ele não tem nenhum canto de educação, né? Se tu quiser assistir, o problema é teu. Óbvio que eu não entendi absolutamente nada. O que se fixou no meu imaginário foram as cenas de luta. Isso eu entendi. Tá, beleza, entendi. Gostei demais, achei muito interessante. Anos depois eu fui assistir o filme, daí já tinha, sei lá, meus 15 anos, pra entender de fato o que eu tinha assistido. E eu pensei, ah, então é tão legal mesmo quanto eu tinha imaginado que era. Isso também conversa com aquela ideia, né, Marcelo, de que o Matrix, ele funciona pra vários públicos, né? Olha, eu com 6 anos não tinha entendido nada, mas eu entendi as cenas de ação, eu entendi o que estava acontecendo ali, e isso me fez, né, gerar um entretenimento ali pra mim. Depois eu entendi e saquei, cara, isso aqui é muito genial. Óbvio que com o tempo algumas coisas foram caindo. Pra mim eu fui pensando, isso aqui acho que meio que não funciona, enfim.
Isso que tu falou, Vitor, eu acho essencial pra gente compreender também não só o sucesso, mas a longevidade de Matrix, né? E quando o primeiro Matrix surgiu lá em 1999, ele era justamente um filme que atendia a diversos públicos. O público queria mergulhar na questão filosófica, na questão existencialista. Tinha ali um campo vasto, aliás, não à toa que depois de Matrix vieram, né, muita discussão. Entrou no nosso imaginário essa discussão sobre a virtualidade, sobre o simulacro. E eu isso acho muito interessante. Agora, quem quiser assistir ao Matrix lá de 99 como um filme de ação, vai ser recompensado com um ótimo filme de ação. Quem quiser assistir como uma ficção científica especulativa, vai ter recompensas como uma ficção científica especulativa. O que eu acho interessante é que a Lana e a Lily Wachowski, e é muito importante a gente dizer que Matrix é dirigido por duas cineastas trans, que então não tinham passado pelo processo de transicionar de gênero, mas que são duas diretoras transexuais. Isso é uma conquista enorme, e entrevistas posteriores, né, Vitor, elas falaram que de alguma maneira Matrix também falava falava sobre esse processo, né, que já estava muito latente em ambas, que era de transicionar, né, de se identificar como mulheres. Mas eu acho muito interessante que a gente tem isso. E outra coisa, as ficções científicas, quando a gente pega a história da ficção científica, especialmente no cinema norte-americano, a gente vai ter alguns períodos que são períodos áureos. Lá nos anos 50, 60, 70, a gente tem muita questão da exploração espacial, da vida alienígena, da robótica, né? E o Matrix, ele não é talvez o primeiro, mas é o mais importante dos filmes que introduz, dentro da ficção científica cinematográfica para um grande público, essa ideia da virtualidade, do simulacro, de um outro mundo que pode ser similar ao nosso, que pode simular ao nosso. Então, assim, é claro que isso acompanha as mudanças sociais, né, Vitor? A gente estava numa década que estava sendo apresentada a essa ideia da virtualidade. Quando a gente pega as ficções científicas lá dos anos 50, 60, 70, até mesmo nos desenhos animados, como Jetsons, ninguém previa que o virtual era um aspecto, né? Ninguém especulava sobre essa ideia do virtual. E o Matrix, eu acho que é um filme que colaborou de maneira determinante para que o nosso imaginário também passasse por isso. Tanto que virou meme, né? A gente brinca até hoje com essa ideia de quando tem alguma coisa que no nosso cotidiano acontece errado, assim, ó, falha na Matrix. Deu falha na Matrix. Estamos aqui num processo de uma miragem. Então, eu acho muito interessante que Matrix tenha uma importância cinematográfica, sem dúvida que tem, né? Com algumas inovações. A gente tem a própria ideia do bullet time, né? Que hoje virou mato, mas é uma marca registrada de Matrix. Câmera lenta misturada com 360, que vai nos dando uma perspectiva mais ampla da cena. Mas tem essa questão de ajudar a colocar, consolidar o imaginário da virtualidade dentro dessa especulação, da nossa especulação cotidiana e da especulação também da ficção científica. Agora, eu falei da Lana e da Lily Wachowski. Matrix, o primeiro de 99, não é o primeiro filme delas, né? Elas têm uma trajetória até chegar ali.
Marcelo Mirra, a Lana e a Lily Wachowski, tal qual outros gênios como Steve Jobs e Paul Thomas Anderson, largaram as faculdades e disseram: aqui não tem nada pra mim. E elas começaram a carreira delas artística, pelo menos, porque antes trabalharam com outras coisas, como escritoras de histórias em quadrinhos. E a partir de 93, elas escreveram algumas edições de Ecto Kid, que era uma HQ do selo Razor Line da Marvel Comics, criada pelo Clive Barker. E ali elas começaram, né, a história delas dentro da arte. Daí elas resolveram começar a escrever roteiros cinematográficos. E o primeiro deles foi Assassinos, que elas venderam para o selo Warner Brothers. E esse filme é estrelado pelo Stallone e pelo Antônio Bandeiras, mas dirigido pelo eterno Richard Donner, diretor de Superman, Profecia, de Os Goonies. Eles não deram o direito delas de dirigirem esse filme. E por uma quantia menor, ou seja, elas ganhariam mais da Warner se não assinassem o roteiro. Mas elas fincaram o pé, queriam o crédito delas e ganharam menos. Mas também tiveram um pré-contrato para outros filmes. O segundo, elas dirigiram. Ganharam menos, de novo, mas dirigiram Ligadas pelo Desejo, que é estrelado pela Gina Gerson e pela Jennifer Tilly. E esse filme já tem o Joe Pantoliano, que depois elas vão convidar para participar, ser um personagem coadjuvante muito importante de Matrix. Esse filme não foi bem nas bilheterias, mas foi aprovado pela crítica de alguma forma, criando ali uma relação entre a Warner e as irmãs Wachowski. E aí começou o processo de convencimento de que o Matrix poderia ser, em potencial, um grande filme que exigia um grande orçamento. Os produtores não estavam muito afim de fazer esse filme, achavam muito caro. Um filme que, no final, custou $63 milhões. E até elas conseguirem convencer os produtores, elas tiveram que criar um famoso, já famoso em Hollywood, um storyboarding de 600 páginas e entregarem para esses produtores para eles entenderem de fato o que era o filme. Se era um filme de ação, se era um filme de ficção científica. Eles não entendiam muito bem essa mistura. E não conseguiam, de alguma forma, tu sabe como é que funciona a cabeça de produtor, né, Marcelo Miller? Um público-alvo. Eles precisavam desse público-alvo investir, de fato, nesse filme. Convencendo os produtores, escreveram e dirigiram esse filme, que depois rendeu $467 milhões em bilheteria mundial. E daí em diante, Lily e Lana Wachowski se tornaram grandes ícones de Hollywood. A trajetória delas depois de Matrix a gente pode falar mais depois, né, Marcelo? Mas então, aí se fixaram Lily e Lana Wachowski em filme sucesso de bilheteria e que ganhou 4 Oscars. E daí eu também puxo uma outra conversa, Marcelo, que é 4 Oscars de categorias técnicas. Se esse filme fosse lançado hoje, teria sido indicado melhor roteiro original, melhor direção, melhor filme. Haja vista Duna, por exemplo, do Denis Villeneuve, que se for ver bem, tem toda a sua grandiosidade, Marcelo, mas é um quebrador de paradigmas menor em 2021, né, o primeiro Duna, do que Matrix em 1999.
Totalmente, é. Não dá nem pra gente fazer essa comparação, né, do antes e depois, porque o Matrix realmente, ele chega em 99, num ano que você que tá nos ouvindo aí, joga lá no Google, filmes norte-americanos de 1999, você vai se assustar com a quantidade de filme incrível que foi lançado em Hollywood. Parece que tava tudo meio que represado, lançaram tudo em 99. Clube da Luta, Matrix, Beleza Americana, uma série de filmes incríveis que foram lançados nesse momento.
Tarzan, e por aí vai.
Eu falei incríveis, o Victor já trouxe os execríveis. E aí, a gente tem, de fato, tem uma mudança significativa. É o bom e velho, quem viveu sabe. Quem estava naquele período acompanhando o lançamento sabe o barulho que Matrix fez. E quando o Victor passa pra gente esses valores, 63 milhões de orçamento, gente, pra 99, 63 milhões é muito dinheiro. Hoje, equivaleria a uns 150 milhões de dólares, né? Ou até mais. O Victor tá fazendo aqui com a mão que é mais. O Victor, nosso economista, sabe muito mais do que eu. E 460 milhões é uma arrecadação próxima do bilhão, se a gente for fazer uma atualização para os dias de hoje. E detalhe, é isso, até a coragem, que é preciso ter a coragem de um produtor ou de um grupo de produtores que dê um orçamento enorme para duas cineastas que eram relativamente iniciantes, que tinham só dirigido um filme que não tinha sido um sucesso de bilheteria. E até o Victor falou das colaborações, o Clive Barker, que ele mencionou lá que, da HQ. Para quem aí é do terror, ele é o escritor e o diretor do Hellraiser, o Renascido do Inferno, que depois virou franquia também. Então, assim, elas já tinham pedigree, mas é uma aposta enorme tu dar um valor desse tamanho para uma proposta que era uma proposta muito diferente. Quem é mais jovem, talvez olhe assim, mas o que Matrix tem de tão diferente? Para o cenário de 1999, uma das principais coisas é isso, gente. É inserir no nosso imaginário a virtualidade dentro da especulação da ficção científica, que é uma coisa que existia pouco. Não é que não existia, mas existia pouco.
Exato, e eu fico pensando do ponto de vista também de distribuição, Marcelo, pensando como que eles... Tu viveu isso, eu não vivi. Como eles fizeram para fazer um marketing desse filme, né? Para desenvolver isso tudo. Porque não era um filme de ação e também não é um filme de ficção científica. É uma grande mistura e uma nova ideia, como tu acabou de dizer. Então eu fico pensando, um filme que gerou quase 500 milhões de dólares no mundo todo, como foi feito? Eu tenho certeza que foi no boca a boca. Eu imagino que deve, né, deve ter havido grandes trailers, grandes banners, algumas coisas muito interessantes, só que tem que ter sido boca a boca, né? Porque como é que tu explica? Naquele momento, só quem era muito nerd de mangá, porque hoje todo mundo fala em Ghost in the Shell, hoje todo mundo fala de Akira, e principalmente do Neuromancer, né, do William Gibson, que é o grande pai do movimento cyberpunk, que se fixou de fato com Matrix. Ou seja, antes de Matrix, ninguém sabia o que era, só o cara que era nerd mesmo. Então, tu sempre fala, Marcelo, de fixar no imaginário. Eu uso o termo furar a bolha. Eu acho que o primeiro desses filmes, primeira ideia, primeiro conceito de furar a bolha, porque Akira não furou, Neuromancer não furou, Ghost in the Shell também não, vários outros animes e mangá dos anos 80 e 90 também não. Foi Matrix, de fato. Infelizmente, a gente tem que dar o mérito pro hollywoodiano, né, Marcelo? Os japoneses já vinham tratando isso há muito tempo, mas a gente tem que dar pro hollywoodiano que foi lá e fixou a marca, que foi lá e carimbou. Mas, Marcelo, voltando, me fala como é que foi naquela época, como é que foi esse boom, esse boca a boca do filme?
Foi uma coisa bem assim, era o tipo de filme que todo mundo tinha que ver, senão tu tava fora da roda de conversa, porque as pessoas só te perguntava, pelo menos, né, a gente não usava o termo bolha naquele momento, mas pelo menos no meu grupo de amigos, sempre ficava assim, mas tu já viu Matrix? Mas tu já viu Matrix? E as pessoas falavam com um pouco de assombro em relação ao Matrix, porque tu falou muito bem, e o nosso ouvinte que tremeu ouvindo a expressão Ghost in the Shell, não é o filme com a Scarlett Johansson, é o filme que antecede, é a animação que aqui no Brasil foi lançada como O Fantasma do Futuro, que você pode encontrar em várias plataformas aí digitais, que aliás é uma obra prima, esse Fantasma do Futuro, dirigido pelo Mamoru Oshii e baseado no mangá do Masamune Shirow. Aliás, eu li o mangá e o mangá tem um tom completamente diferente do anime. Eu sou absolutamente fã do Fantasma do Futuro, então assim, eu li o primeiro volume do mangá, o mangá é engraçado, o longa-metragem animado é denso, é mais denso que Matrix, é profundo, fala sobre inteligência artificial de uma maneira muito visionária, enfim, vou ficar aqui babando o ovo. Mas as influências são muitas, mas de fato o Matrix, ele pega esse bolo de referências e transforma num produto pop que, concordo contigo, Vitor, que fura essas bolhas, né, dos aficionados e leva isso para o senso comum, né, e gera uma série de subprodutos. Eu acho que, assim, os executivos de Hollywood não são burros, né? Eles podem ser uma série de coisas, mas burros eles não são. Nas exibições teste e nas, né, nas exibições para os executivos, eles perceberam que tinha uma coisa diferente nas mãos. Então, assim, quando a gente pensa o sucesso do primeiro Matrix, e a gente vai deixar as continuações e a carreira posterior da Lily e da Lana para o nosso segundo bloco que vem aí, é o fato de que Matrix também merece ser estudado como um dos primeiros projetos transmídia de Hollywood. Porque Matrix foi lançado o filme e a reboque do filme a gente tinha HQ, a gente teve o game, que vendeu uma cacetada de exemplares na primeira semana. O game era muito famoso, tanto que eu tentei baixar no meu computador, Vitor, mas olha, só dá um play, ele rachava a minha máquina no meio.
Mas também, né, Marcelo, tu queria baixar no Windows 98, não ia rodar nunca, né?
Não, Vitor, eu queria baixar no Windows 95. Então, vamos fazer o nosso intervalo e daqui a pouco estamos de volta para continuar falando sobre Matrix, a efeméride dos 25 anos. Deste filme, dessa ficção científica que, eu não vou falar explodiu cabeças, porque eu sou absolutamente contra essa expressão, que mudou paradigmas.
Olá, pessoal! Aqui é Robledo Milani, editor-chefe do Papo de Cinema, e você está acompanhando o nosso podcast. Agora, estamos dando uma respirada na conversa, não apenas para retomar o fôlego, bate-papo tá bom demais, né? Mas também para lembrar você de que esse espaço também é seu, sabia? Exatamente, pois os parceiros do Papo de Cinema tanto podem sugerir os temas a serem debatidos nesse momento de troca e de discussão, como também negociar conosco inserções comerciais, divulgando o seu produto, evento, filme ou marca. Bacana, hein? Fala com a gente! Manda um alô por aqui, por qualquer um dos nossos perfis nas redes sociais. E você sabe, estamos no Instagram, no Twitter e no Facebook, ou mesmo lá no site, pelo nosso e-mail papodecinema@papodecinema.com.br. Estamos esperando pelo seu contato, viu? Tenho certeza de que vai ser massa demais contar com você ao nosso lado, tornando esse Papo de Cinema ainda mais amplo e diverso. Bora lá?
E você que está nos ouvindo, primeiro de tudo, a gente quer saber, use os comentários aqui para nos informar quando é que foi a primeira vez que você assistiu a Matrix, o que você estava fazendo, qual foi a sua primeira impressão desse filme, além dos outros filmes sobre os quais a gente vai falar nesse segundo bloco, mas nós esquecemos uma coisa no primeiro bloco, né, Vitor? Quer te falar do que se trata Matrix?
É que a gente está tão acostumado a falar de Matrix, tão acostumado a ver Matrix, que a gente esquece que tem gente que não assistiu Matrix!
Não é? Mas, em suma, tinha um cara lá, né, com uma vidinha mais ou menos, aí aparece um caboclo lá e diz pra ele, ó, o negócio é o seguinte, tudo que tu tá vivendo é uma mentira, na verdade, tu tá conectado como se fosse lá num casulo, numa colmeia, com um troço enfiado na cabeça, tudo que tu tá vivendo são, né, respostas cerebrais, mas nós temos uma grande esperança. E a grande esperança é você, né? Então, te apresentamos o problema e você é a solução. Esse cara é o Neo. O Neo é o escolhido. Ele é tratado pelo Morpheus, que é o grande oráculo de Matrix, como o escolhido, como aquele que as profecias dizem que pode mudar a história. Ou seja, o escolhido é aquele que pode restaurar a realidade, né? Que pode quebrar. Mas quem é? Aí a gente começa uma série de perguntas, né, Vitor? Mas quem é que quer sair da ilusão? Quem é que quer a realidade? Quem tomaria a pílula vermelha ou a pílula azul, né? Então é um filme que vai tocar muito nesses assuntos e a partir dessa matriz, que é uma matriz muito conhecida, que é do mito do herói, tanto que é muito simples fazer uma relação do Neo com Jesus Cristo, né? Porque tem essa coisa do The One, do escolhido, daquele que pode reparar a realidade, né? Aquele que pode se... E a gente vai percebendo que talvez possa rolar uma lógica sacrificial também, aquele que vai se sacrificar pelos demais. É porque, na verdade, a história de Jesus também, né, foi construída no cristianismo a partir desse mito do herói, né, do monomito, que é anterior. Sim, gente, existia vida antes do ano zero. O ano zero é só o ano zero para o cristianismo. Mas, e este rapaz é interpretado por nada mais, nada menos do que hoje, Vitor, um ícone cult, Keanu Reeves.
Exato, e se a gente resgatar a carreira do Keanu Reeves, Marcelo, a gente percebe ali, quem era Keanu Reeves até Matrix? É interessante fazer esse exercício. Ele era o ator de Bill e Ted, a comédia, de Caçadores de Emoção, com Patrick Swayze e Keanu Reeves, olha que maravilha, Garotos de Programa, que foi o filme que ele fez com o River Phoenix, Velocidade Máxima, um clássico da Sessão da Tarde, e Advogado do Diabo. E foi Matrix, a grande aposta, a grande sensação, essa força imagética que fez com que Keanu Reeves virasse hoje esse grande astro que ele é. As novas gerações vão dizer que a grande saga da carreira dele é o John Wick. Mas eu não consigo concordar isso de forma alguma. O filme que chancelou Keanu Reeves foi Matrix. E a partir dali, eu acho que ele começou, de fato, a escolher os projetos dele, né? Porque eu acho que também se criou uma ideia de que Keanu Reeves ia formar, de fato, ali daí uma carreira de um vencedor de Oscar, por exemplo. Mas ao decorrer dos anos 2000, ele continua a ser esse ator de filmes de explosão, enfim. Mas Keanu Reeves é quem é por causa de Matrix.
E o Keanu Reeves tem uma carreira... O Victor listou aí alguns dos principais filmes dele antes do Matrix. É uma carreira muito diversificada, muito interessante. Filme de ação, filme mais independente, filme maior, filme menor, assim. Ele fez também Drácula de Bram Stoker com Francis Ford Coppola. Ele é um ator que... A despeito de não ser um ator versátil, né? O Keanu Reeves não é aquele tipo de cara tipo o Joaquin Phoenix, que se transforma de maneira camaleônica de um papel para outro, mas isso não quer dizer que ele não é um bom ator. Aliás, eu acho ele muito bom ator. E pra galera aí que acha que Keanu Reeves, né, nasceu com John Wick, que é coisa... Na verdade, o John Wick carrega um pouco também dessa mítica do próprio Keanu Reeves como protagonista de Matrix. Então dá pra gente dizer que nem o próprio John Wick existiria tal e qual a gente o observa se o próprio Keanu Reeves não carregasse de maneira intrínseca agora essa mítica dele como Neo. E vale a gente lembrar que ele não era a primeira opção das irmãs Wachowski, né? O Will Smith negou o papel de Neo para fazer Wild Wild West, um dos maiores fracassos da carreira do Will Smith. Então, assim, o Will Smith ele só não deve estar mais puto que o Matt Damon, que recusou fazer Avatar, que o James Cameron queria dar 10% do lucro para ele, e esses 10% ia fazer com que 12 gerações dele ficassem sem precisar trabalhar.
Além do Will Smith chegou também a muito perto do papel, o Brad Pitt. Brad Pitt também chegou muito perto do papel, não rolou, e a Carrie Ann Moss, antes dela, era para ser a Salma Hayek. Que momento.
Olha, que momento, Brasil. Mas, de fato, a gente tem ali um filme que modificou um pouco o panorama da percepção ali da cultura pop no fim dos anos 90. A gente estava nesse, né, nessa época, Vitor, tinha uma coisa chamada Bug do Milênio. A galera que é um pouco mais velha vai lembrar disso. Que era meio que uma paranoia que nem os próprios cientistas da informática conseguiam dar uma resposta. Porque eles achavam assim, talvez os computadores na virada de 1999 para os anos 2000, talvez eles não percebam, eles entrem em tamanho processo de confusão que deu uma pane geral em todo o processo informático do mundo. Então estava todo mundo cagado, né? Por isso que de 99 para 2000, quem podia beber, quem tinha, né, idade suficiente, era bom encher a cara, porque muita coisa podia ser caótica a partir daquele dia, e não foi, felizmente.
Mas falou anteriormente, Marcelo, eu quero conversar um pouco sobre isso, sobre a jornada do herói. Eu acho interessante, e dentro disso acho que já dá para falar de dois pontos que eu acho um tanto negativos em Matrix, que também nem tudo na vida é festa, né? Eu acho interessante que a jornada do herói, ela, em algum momento nesse filme, ela é quebrada quando ele encontra o oráculo. E esse oráculo diz para ele que ele não é o herói, que ele não é o escolhido. O espectador é levado a acreditar que é verdade, que ele não é escolhido. E a gente fica de boa com isso. E no final, ele é o escolhido. Então a gente tem uma leve quebra da jornada.
Eu tava apegado, Vitor. Eu tava que nem o Morpheus. Cala a boca, oráculo, que ele é o escolhido. Ele não seria o protagonista, não seria o Keanu Reeves se ele não fosse escolhido. Oráculo, cala a boca. Mas de fato é muito interessante isso que tu vem trazer. Porque no meio da jornada, alguém chega para ele e diz assim, relaxa, porque tu não é escolhido. Basicamente é aquela brincadeira que muitas pessoas falam assim, aí eu vou te dar uma informação, e aí tu vai lá e completa uma tarefa enorme, diz, não, mas é porque eu tenho isso. Não, tu nunca teve, tu conseguiu por causa da tua força de vontade. Então até colocado em xeque, em dúvida, essa coisa do escolhido, né? Que a gente vai ter, tu falou no primeiro bloco do Duna, né? O Duna também tem isso, né? Do escolhido, daquele que tá nas profecias, né? Daquele, só que diferentemente do Neo, o nosso querido Paul Atreides consegue vislumbrar o futuro. Mas no Matrix tem essa questão que eu acho interessante, essa quebra.
As outras duas coisas que eu acho menos interessantes em Matrix, eu acho que também nesse universo tão rico, escrito pelas irmãs Wachowski, elas acabaram dando uma leve falhada, mas a gente também não sabe até onde, talvez falte informação, Marcelo, de o que é concessão de produção, né? Por aquela questão do beijo final, né? De que o Neo tá tomando um, né? Spoiler! O Neo tá tomando um pau federal, toma tiro, ele é estraçalhado, pronto, ele é morto. E a partir de um beijo da Carrie Ann Moss, né, a Trinity, no Neo, ele volta à vida e aí ele mostra, eu sou o cara... E agora vocês vão ver. E daí ele volta com tudo e ele quebra tudo. Com o tipo de nerdola que a gente tem no Twitter hoje, seria um prato cheio pra encheção de saco, Marcelo.
Que eu entendo que tu tá falando isso, Vitor, mas eu acho interessante porque nesse momento me parece que as irmãs Wachowski abraçam muito a ideia do imaginário do conto de fadas. Porque no, e com uma inversão, né? Porque no conto de fadas a gente tem isso, né? Do príncipe beijando a, tipo, a bela adormecida e ela acordando. E aqui a gente tem o contrário. Só que eu acho interessante eles trazerem dentro desse universo, que é um universo tão heterogêneo, né? Com tantas influências, ficção científica, ação, que daqui a pouco tem uma coisa bem oriental, porque o Neo, por exemplo, quando vai fazer o treinamento com o Morpheus, ele inclusive bota um kimono. Tem uma, é uma salada, eu acho interessante. Eu acho um gesto quase que subversivo elas colocarem uma solução que na mão de outros cineastas ou de outras cineastas poderia ser uma coisa fácil demais. Mas entra ali meio que um conto de fadas, que vai se repetir um pouco nesse quarto Matrix, né, que foi lançado mais recentemente.
Daí vamos para o outro ponto interessante. Eles chegaram a flertar nos outros filmes, que a gente vai falar mais para frente, que não são tão interessantes assim. As pessoas que estão dentro dessa virtualidade, elas estão em um outro lugar, servindo de baterias para uma inteligência artificial. E não há momento melhor do que 2024 para a gente falar sobre inteligência artificial. Mas para quê, Marcelo? Elas estão ali servindo de baterias para quê? O objetivo nunca é dito. Para algumas pessoas isso é genial. É tipo aquela coisa do apocalipse zumbi, né? Eu não preciso que me explique por que que o apocalipse zumbi aconteceu. Eu só quero o zumbi. Então, para algumas pessoas, fica faltando a explicação, né? De o que que essa inteligência artificial quer com pessoas bateria. Não seria muito mais fácil matar as pessoas? Ou, simplesmente, é uma grande genialidade não explicar e a gente fica só ali imaginando por que que essa inteligência artificial evoluiu a ponto de escravizar a raça humana.
Mas aí a gente tem uma questão que se comunica muito com o dilema atual, Vitor, porque se a gente fizer uma pesquisa sobre qual é o impacto ambiental, por exemplo, da existência das inteligências artificiais, quantos mililitros de água o chat GPT, por exemplo, gasta para te dar cada resposta, tu vai ver que, na verdade, porque, claro, a gente tem, né, as inteligências artificiais, elas ficam em grandes servidores que precisam ser refrigerados, que precisam ter energia, ou seja, existe um impacto ambiental. Então, eu acho que quando isso em Matrix traz, é porque, assim, além de tudo, eles não poderiam matar a raça humana, porque se a raça humana não gera, tipo, hidrelétrica, essas coisas, eles usam, na verdade, o tecido humano, eles usam o orgânico como energia. Como produção de energia para manter esses servidores, para manter essa... Então, a gente pode ir até mais longe nisso, porque as máquinas também dependem dos humanos para existir, porque se não é os humanos, elas não têm como gerar energia, elas não têm como existir, elas não têm como... É basicamente, Victor, as máquinas, elas usam a gente como rabanetes. Elas plantam a gente na hortinha e elas colhem a gente quando elas precisam de energia.
Claro, mas é que a grande crítica é desse ponto de vista de storytelling. Ele precisa de um objetivo. E às vezes nem tudo, né? Acho que na cultura ocidental como um todo, a gente sempre quer um objetivo. Sabe quando a gente assiste um filme que não tem final? A gente fica assim, mas qual foi o objetivo? Cadê o final? Às vezes as coisas não têm objetivo também, né?
Agora, a gente tá falando aqui desse primeiro filme, e esse primeiro filme gerou uma coisa... que era uma comoção, até porque uma comoção, porque a Warner não demorou muito para dizer, ó, vamos ter um segundo filme. E aí a gente tem um segundo filme, que é o nosso querido Matrix Reloaded, lançado em 2003, ou seja, 4 anos depois. E assim, eu revi os filmes há pouco tempo, os três, antes de ver o quarto filme. E eu gosto bastante dos três. É claro que existe uma diferença brutal entre o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Até por conta que o primeiro... traz tudo isso que a gente falou, isso que a gente contextualizou, mas eu acho o Matrix Reload bem interessante, embora gradativamente tenha se transformado muito mais num filme de ação do que necessariamente num filme pensando lá na frente, pensando a virtualidade, pensando... Se transformou num filme de ação, mas eu acho interessante porque, assim, é um filme que já custou 150 milhões, custou mais do que o dobro do seu filme anterior, e ele arrecadou 742 milhões. Para 2003, a gente está falando de uma arrecadação, sei lá, de 1,2 bilhão, 1,3 bilhão. Uma coisa absurda. E aí depois veio o Matrix Revolution, que é a guerra, que tem alguns momentos que eu acho bem interessantes, mas que também é um filme que demonstra dentro da saga Matrix uma escalada rumo a se transformar em filme de ação. Tem uma cena, Vitor, que é muito criticada, agora eu não vou ter certeza se é no 2 ou no 3, mas eu acho que é no 3. O surubão em Zion. Tem uma hora que em Zion, na realidade, lá na Resistência, o pessoal faz uma rave. É uma rave. né? E a câmera das Wachowski vai passando pelo corpo das pessoas suadas, em câmera lenta, dançando. E aí muitas... Eu lembro que na época muita gente disse, ah, nossa, essa cena é meio ridícula. Mas com o passar dos anos, a gente foi percebendo que grande parte um tema muito importante para as Wachowski era justamente a questão do corpo, né? E a gente vai... Claro que é muito simples fazer essa associação por conta da transexualidade de ambas as diretoras. Os filmes dela vão falando sobre essas questões de corpo. E essa cena eu acho uma cena muito interessante, porque esses personagens que estão vivenciando ou que passaram grande parte da sua vida vivenciando coisas, né, que eram basicamente impulsos elétricos, eles alinhavam ao contrário, eles têm a liberdade para vivenciar as coisas através do corpo.
É, esses dois filmes são sempre vistos sob dois pontos de vista. O do business, né, que tu acabou de dizer, e que eu me lembro muito bem, eu não me lembro do de 99, mas eu já me lembro muito do marketing que foi construído em 2013, eu já estava um pouquinho mais velho, em cima desses dois filmes, era uma loucura, aquilo ali foi uma novidade até para mim, eu nunca tinha visto dois filmes meio que juntos lançados no mesmo ano. E, bom, tu acabou de dizer, foi arrecadado 740 no segundo filme, mais 400 e tanto no terceiro. Só que do ponto de vista da fanbase, a galera não gosta muito desses dois filmes, porque o primeiro é meio que perfeito, né, Marcelo? É, eu acabei ficando procurando ali, eu e tu vamos procurar alguns defeitos, mas ele é um filme meio que perfeito, ele tem uma jornada completa e o arco dos personagens são fechados. É aquela coisa, ele foi lá, ele experimentou, ele conseguiu, ele lutou, e no final, cara, ele é o escolhido, ele provou, saiu voando. Beleza, fechou, e eu concordo com essa, sabe, apesar de não ser um desses fãs ultra nerds do Matrix, eu acho que tudo que precisava ser entregue foi entregue no primeiro. Mas, tu falou de uma das cenas do segundo ou terceiro filme, né? Que eu concordo contigo, eu acho que esse contraponto é muito interessante dos corpos, né? Se juntos ali, é o Surubão de Noronha, né? Eles todos juntos ali para ser uma ideia diametral às máquinas, né? Eu concordo contigo. Só que eu falo de uma outra cena, de Matrix Reloaded, que por muito tempo foi uma das cenas preferidas minha da história do cinema. Eu adorava a luta dos 1 milhão de agentes Smith contra o Neo, que ele acaba perdendo, né? Porque tanto agente Smith que ele não consegue dar conta. Mas aquela cena... Cara, eu acho que eles juntaram ali diversos coreógrafos, diversos dublês e disseram assim, gente, despiroquem. Brainstorming, façam o que vocês quiserem. Ele dá soco, ele dá pontapé, ele atira objeto, ele pula, ele... Assim, ó, só faltou dançar, Marcelo, naquela cena.
Agora, a gente precisa falar, né, do ainda mais polêmico projeto que foi lançado em 2021, que é o Matrix Resurrection, dirigido só pela Lana Wachowski. Ali ele disse, não, me inclua fora dessa, não tô interessada em lidar com Matrix. É um filme que foi muito criticado negativamente, né? Eu acho que até mais para além da fanbase, né? Eu acho que a crítica no geral foi bem negativa com o filme. E eu vou te dizer, Vitor, eu acho que está muito longe do legado de Matrix, tá longe do legado de Matrix, mas eu não acho o filme ruim, não acho mesmo. Eu acho muito interessante esse retorno em que mais uma vez a gente tem o Mr. Anderson, o nosso querido Neo, preso numa Matrix, né? Ali... A gente não sabe muito bem se ele tem ciência do que ele foi, do que ele é, até porque esse é um universo que é um universo interminável, né? Eu posso reiniciar a Matrix e essa Matrix pode começar, sei lá, em 1800 e alguma coisa. Então, Matrix é interminável, mas eu acho interessante o retorno. E aí sim, nossa, aí total, o Keanu Reeves volta como Neo, é um Neo já John Wick, tem todo esse imaginário, é um bololô de imaginários que acontecem ali. É um filme que custou quase 200 milhões de dólares, custou 190 milhões, e que arrecadou, não arrecadou o suficiente para ser um sucesso, enfim.
Na verdade, foi um grande fracasso do ano de 2021. É. Tem que levar em conta, Marcelo, que a gente ainda estava vivendo um período de pandemia, só que nos Estados Unidos a coisa já estava andando um pouco mais, enfim, eles estavam com sessões regradas lá e tal. Foi, na verdade, o grande fracasso do ano. Né?
Pois é, e mesmo assim eu acho que é um filme muito interessante. Lá no Papo Cinema, inclusive, a crítica do Robledo Milani, nosso querido editor-chefe, nota dele é 7 de 10, e eu concordo com essa nota. Eu acho muito interessante o filme, o que o filme propõe, até porque o filme vai, né, ele vai ser uma nova proposição da saga Matrix já para uma nova geração, para uma outra geração que está acostumada a debates que Matrix lá ajudou a consolidar, ajudou a popularizar, mas que já estão postos, que já estão colocados. Né? Então, assim, eu acho muito interessante. E claro que é o Warner, né? Como todo grande estúdio sabe que uma franquia com esse peso, ela não pode deixar tanto tempo assim parada, né? E com as bênçãos da nossa querida Lana Wachowski, a gente vai ter em breve outro filme da saga Matrix, né? Dirigido pelo Drew Goddard.
O Drew Goddard, ele dirigiu apenas O Segredo da Cabana, que é um bom filme de terror. Eu me lembro que na época a galera gostou bastante, a crítica também aprovou. E ele dirigiu O Maus Momentos no Hotel Royale. Esse aí te confesso que já não me lembro. Mas ele esteve envolvido em vários outros projetos, Marcelo. Ele é mais famoso pela TV, mas no cinema ele foi roteirista de Perdido em Marte, foi roteirista de Deadpool 2. E na TV ele atuou em várias frentes de Buffy, Lost, Demolidor, The Good Place e Os Defensores. Ou seja, ele tem ali, né, suas entradas já em Hollywood. Mas já que tu resgatou mais uma vez as irmãs Wachowski, Marcelo, acho que antes da gente finalizar, não dá pra gente só dar uma pincelada no que foi feito pós-Matrix pelas irmãs Wachowski. Porque talvez o ouvinte mais desatento aí tá pensando, bom, mas depois de Matrix, essas aí só foram, né? Um foguete, uma coisa louca, domaram Hollywood. E, na verdade, eu acho que não é o que a gente pode afirmar, né, Marcelo? Elas dirigiram depois, ou se envolveram entre roteiro e direção, com Speed Racer, que agora vem sendo, na época não foi recebido, mas agora vem ganhando aí uma sobrevida, a galera tá meio que redescobrindo o Speed Racer, né? Depois teve A Viagem, que é um projeto de 2012, que eu me lembro que na época ninguém entendeu, esse filme tem o Tom Hanks. Depois o de Júpiter, que foi outra flopada magnífica. E eu acho que o mais interessante dos projetos das irmãs Wachowski, depois Sense8, que mesmo assim não conseguiu ter sequência, ela foi cancelada na segunda temporada.
É, Sense8, por exemplo, teve cena filmada na parada gay em São Paulo, né? Teve uma... Sense8 é bom que a gente sempre contextualize para o nosso ouvinte, ela surgiu no momento que a Netflix estava começando a sua dominação global, que o streaming estava começando a entrar no nosso imaginário. Então, Sense8 era uma das primeiras grandes produções, assim como House of Cards, uma das primeiras grandes produções em que a Netflix queria trazer a assinatura desses autores e dessas autoras com pedigree, né, que já tinham grandes projetos. Então, o House of Cards, a gente tem, por exemplo, entre um dos produtores, o David Fincher, que dirige alguns episódios, inclusive. E o Sense8 é um projeto da Lily e da Lana Wachowski, que eu acho muito interessante. Te confesso que até hoje, Vitor, porque assim, a série foi meio cancelada abruptamente depois da segunda temporada, e ela teve um longa-metragem, teve um especial de Natal, e teve um filme, né, para encerrar. Eu nunca vi esse filme, me deu um pouco de preguiça, porque já a segunda temporada demonstrava um pouco de cansaço. Mas é um projeto muito interessante, e a Netflix cancelou também porque era muito caro, né? Porque ele se passava simultaneamente em vários países, então era um projeto caríssimo que acabou não indo adiante. Mas é um projeto bem interessante, assim. E é curioso que elas tenham feito filmes, como o Vitor disse, pós-Matrix, que agora estão sendo redescobertos. Né, que agora as pessoas que outras gerações estão olhando dizendo assim, ah, Speed Racer, que é baseado no mangá de muito sucesso, um mangá muito tradicional, e que na época as pessoas meio que diziam assim, ah, mas é artificial demais, agora estão percebendo assim, tá, mas esse gesto artificial é um gesto consciente, né? Então temos que ler esse filme a partir da consciência da artificialidade dessas corridas, entre outras coisas. Mas é interessante que elas estejam sendo, a carreira delas esteja sendo relida nesse momento.
Agora, para finalizar, Marcelo Miller, esse episódio maravilhoso de 25 anos de Matrix, eu gostaria de te perguntar, tu estivesse lá em Zion, junto com Trinity e Morpheus...
Só na putaria.
Vá lá, Marcelo. Vá lá na Matrix, eu vou te colocar aqui vários downloads aqui, eu vou baixar várias habilidades em ti e tal. A mais importante, tu voltaria igual o Morfeu, careca de óculos, ou tu colocaria cabelo?
É uma ótima pergunta, acho que aliás a principal pergunta que a gente se fez aqui nesse episódio, eu voltaria careca e de óculos, né? Porque o Morfeu estiloso, né? E mesmo na Matrix, acordar e ter que pentear o cabelo é estressante, então eu não, nem na Matrix eu ia querer perder tempo. E com essa definição filosófica do existir, porque sim, eu gostaria de existir na Matrix tal e qual existo na realidade, ou será que estamos na Matrix? Não sei. Encerramos esse episódio. Se você gostou, compartilha com seus amigos, especialmente com aquela galera que eu garanto que não se tocou que Matrix, o primeiro Matrix, está prestes a completar 25 anos. Precisamos reafirmar o pedido para você dar 5 estrelas para o nosso podcast, porque isso nos ajuda demais. Quer fortalecer o trabalho do podcast Papo de Cinema? 5 estrelinhas no seu agregador favorito. Se você tem vários agregadores instalados, dê 5 em todos, porque aí sim, isso nos deixa felizes. Um grande abraço a todos e até a próxima.